Salve galera! O tema do vídeo de hoje é Mao Zedong e o desafio da formação política marxista. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como de praxe, quero agradecer muito a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para manter essa trincheira na batalha de ideias. Veja, Mao foi um dos pensadores mais importantes da história do marxismo, um líder revolucionário que alguns colocam como o maior teórico militar, teoria militar da história do marxismo e do século XX, de maneira mais geral, e que liderou a maior revolução anticolonial e socialista da história da Ásia e do mundo, né? Embora a Revolução Russa tenha tido um impacto mundial maior, a China é o país mais populoso do mundo, já era na época da Revolução Chinesa. E Mao tem contribuições muito importantes para pensar o trabalho de base, a partir de suas reflexões sobre linha de massa, para pensar a questão militar, para pensar o trabalho no campo, para pensar a questão agrária e por aí vai. E Mao também escreveu muito sobre formação política. Mao refletiu muito sobre o trabalho de divulgação e popularização do marxismo. E eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho fundamental mostrar que Mao não se confunde com algumas apropriações do maoísmo que se faz especialmente no Brasil, que é basicamente uma visão dogmática, né? São pessoas que pegam a obra de Mao, as categorias de Mao, as reflexões de Mao pensadas para a realidade chinesa e tentam aplicar mecanicamente na realidade brasileira. Então, falar em semi-feudalismo no Brasil, capitalismo burocrático, burguesia compradora, regime de nova democracia, cercar a cidade pelo campo e por aí vai. Não que o próprio Mao, especialmente nos anos 60, não tenha feito isso, né? Importado de maneira mecânica, estimular a importação de maneira mecânica de suas categorias, especialmente ali no âmbito do cisma sino-soviético, né? Da disputa entre a União Soviética e China, em que a China entrou de cabeça na disputa da liderança do movimento comunista internacional. Isso, porém, é um curto período da obra de Mao Zedong. Na maioria da sua produção, Mao está falando da preocupação de se nacionalizar o marxismo, de se pensar concretamente a sua realidade, a realidade do capitalismo, no caso da China, né, do capitalismo semicolonial da China, e como o marxismo não deve ser uma ideologia dogmática de apropriação de categorias, de citações descoladas de uma análise concreta de uma situação concreta, que é o exato contrário que muitos seguidores de Mao fazem, inclusive, em que nem se preocupam em demonstrar a pertinência do uso de categorias maoístas como sociedade semifeudal para o Brasil, que não a partir de argumentos bem questionáveis, para não dizer outra palavra. Então eu quero começar citando a crítica que Mao fazia a alguns companheiros de partido. Esse livro, Mao Zedong e a Revolução Chinesa, organizado pelo Miguel Henrique Stedley, lançado pela editora Expressão Popular, reúne vários e vários textos do camarada Mao, com uma belíssima introdução, inclusive. É um livro que eu recomendo para todo mundo, dá uma boa síntese, um bom panorama geral do pensamento do camarada Mao, embora falte os textos sobre questão militar, mas aí já tem uma publicação da editora Baioneta só com escritos militares de Mao, que deve estar aparecendo aqui a foto do livro em algum lugar. Então eu vou ler, como virou praxe, alguns trechos para vocês que eu acho importante. E um texto do livro em que Mao está debatendo a concepção de formação política, a concepção de formulação teórica dentro do Partido Comunista Chinês, veja a crítica que Mao faz aos seus camaradas. Ainda não examinamos todas as questões da prática revolucionária, nem mesmo as importantes, de maneira a elevá-las ao plano teórico. Pensem apenas, quantos de nós, nos domínios econômico, político, militar e cultural da China, já criaram teorias dignas desse nome? Teorias que possam ser olhadas como científicas e globais e não como esboços rudimentares. Em matéria de teoria econômica, nomeadamente, se bem que o desenvolvimento do capitalismo na China conte já com 100 anos, se partimos da Guerra do Ópio, ainda não surgiu entre nós uma só obra verdadeiramente científica que esteja de acordo com a realidade do desenvolvimento econômico da China. Ou seja, mal tá criticando seus camaradas de partido, que formados na Europa sabem citar muito da Grécia, de Roma, da realidade europeia e não conhecem a história da China, a questão militar na China, a questão cultural na China. O que não significa nenhum tipo de nacionalismo metodológico, né? Significa pensar os conhecimentos universais enquanto um instrumental de compreensão da sua realidade nacional e o papel dessa realidade nacional na dinâmica mundial do capitalismo. Em outro momento, na mesma página, que é a página 95, diz Mao: com efeito, o marxismo-leninismo é a teoria que Marx, Engels, Lenin e Stalin criaram na base da prática, a conclusão geral que tiraram da realidade histórica e revolucionária. Se apenas lemos as obras e não avançamos no estudo da realidade, da história e da revolução chinesa, à luz dessas teorias, nem fazemos qualquer esforço para pensar cuidadosamente a prática revolucionária chinesa em termos de teoria, não devemos pretensiosamente nos intitular teóricos marxistas. O que é que Mao está dizendo? Olha, o marxismo-leninismo, como Mao compreendia, né, o conjunto de reflexões de Marx, Engels, Lenin e Stalin, são teorias que foram generalizações e reflexões a partir da prática política. E não adianta só repetir essas teorias e categorias e não conhecer a realidade chinesa, da Revolução Chinesa. Então, para Mao, alguém que ficasse lendo o pensamento do presidente Mao e repetindo suas categorias, tentando encaixar elas no Brasil, estaria fazendo algo errado. Não seria de verdade um teórico marxista. Seria uma postura que Mao chama de dogmática, não? Uma postura de dogmatismo. Mao, inclusive, sempre combateu essa ideia de estar citando trechos a torto e a direito como se isso fosse uma explicação da realidade, né? É tipo, tem uma questão super complexa, alguém solta uma frase de Lenin. E parece que a frase por si só resolveu a questão. Não precisa estudar, não precisa pesquisar, porque tem uma frase ali de Lenin que você vai tentar encaixar formalmente. Veja o que é que Mao diz sobre esse tipo de procedimento. Na página 104. E aí, como sempre, eu vou colocar todos esses trechos no comentário desse vídeo aqui do canal. E, mesmo agora, ainda não são poucos os indivíduos que consideram as frases isoladas, extraídas das obras marxistas-leninistas, como uma panaceia cuja aquisição basta para curar facilmente todas as doenças. Tais pessoas demonstram, com isso, uma ignorância infantil, razão pela qual devemos esclarecê-las. São exatamente esses ignorantes que consideram o marxismo-leninismo como um dogma religioso. Ou seja, Mao está criticando essa postura, que é muito comum, inclusive, em vários marxistas, entre aspas, que tomam o marxismo como identidade, como eu defini nesse vídeo que está aparecendo aqui no canal, pensam o marxismo como uma identidade, como uma afirmação de identidade ideológica e não como praxis revolucionária. Então é um sujeito que ele acha respostas prontas em tudo. Ele não usa a obra de Lenin, por exemplo, como um referencial teórico para pensar a realidade brasileira. Ele busca, num trecho de Lenin, encaixar supostos aspectos da realidade brasileira e aí não precisar pensar, não precisar pesquisar, porque Lenin já resolveu tudo. Mal, em outro trecho importante, ao falar do processo de construção socialista, ele fala o tempo todo sobre a importância de aprender com a experiência soviética, já que a União Soviética tinha anos de experiência de construção socialista e a China estava iniciando esse processo, mas ao mesmo tempo a preocupação em não copiar a União Soviética. Até porque a realidade chinesa é diferente da realidade soviética, então não pode ter cópia. Tem que ter aprendizado à luz da reflexão. Ou seja, o comunista chinês tem que fazer a pergunta: em que essa experiência histórica, essa teoria, esse conceito, essa realidade da União Soviética me ajuda a pensar minha experiência histórica, minha realidade concreta, esse desafio teórico que eu tenho que enfrentar? Que é a mesma coisa que o comunista brasileiro deveria fazer quando lê Mao. Em vez de ler Mao Tse Tung e procurar aqui uma burguesia compradora, instalar um regime de nova democracia, como se o Brasil fosse a mesma coisa que a China dos anos 30, 40, ele deveria fazer essa postura aqui que Mao recomenda na página 271. Diz Mao: os pontos de vista apresentados acima foram formulados à luz das condições histórico-concretas da China. Vou repetir isso aqui. Os pontos de vista apresentados acima foram formulados à luz das condições histórico-concretas da China. As condições de cada um dos países socialistas e partidos comunistas não são as mesmas. É por isso que não consideramos que eles devam ou precisem seguir nosso procedimento. Mas claro que isso é impossível. A Mota está dizendo assim, olha, o debate que eu fiz aqui sobre as cooperativas, sobre os desafios de transição socialista para a China, foram pensados à luz de condições histórico-concretas da China. O que não significa que os outros países socialistas, na época, e os partidos comunistas, devem seguir as mesmas medidas, ainda que possa e se deva aprender com exemplo histórico. Então, por exemplo, nesse livro tem um texto de Mao sobre as cooperativas. E durante vários e vários momentos, Mao está debatendo o problema agrário, o problema dos camponeses, e Mao estudou muito bem a experiência soviética de coletivização das terras. E Mao fala o tempo todo sobre organizar os camponeses em cooperativas sem coerção, sem uso da força, sem uso da repressão, trabalhando basicamente na base do convencimento do trabalho político de massas, porque mal sabe do problema que a coletivização da terra causou na União Soviética, na Aliança Operária Camponesa. E aqui, sem debater se era necessário, se não era necessário, o X da questão é, aquilo criou vários problemas para a União Soviética. E a China, um país de 80% da população rural, não poderia repetir esse problema, não poderia repetir o caminho da União Soviética. Então Mao fala assim, olha, a União Soviética fez isso de bom, mas a gente não pode repetir isso, a gente não pode repetir isso, a gente não pode repetir isso. Não pode repetir por quê? Porque nas condições concretas da China, isso são diferentes. Percebe? Isso, inclusive, é o básico do raciocínio marxista. Né? Análise concreta de situação concreta. Quem fica repetindo categorias como se fosse auto-evidente que a análise concreta da China dos anos 30 deve ser usada no Brasil do século 21, sem nem sequer tentar fazer o trabalho teórico de justificar ou então de buscar a particularidade de cada formação social, não é marxista. É o que Mao chama de dogmático, né? Ou então, em vários momentos, Mao também chama isso de subjetivismo. Então, você pega uma análise que não se encaixa na realidade, você ignora a análise concreta e você transita da subjetividade da teoria para uma subjetividade de imposição teórica. E a análise fica de fora. Então, uma das grandes contribuições do presidente Mao para o marxismo, que é uma contribuição que não é, inclusive, inovadora, é algo que está em Marx, está em Engels, está em Lenin, mas Mao negrita o tempo todo a importância disso, é pensar concretamente a sua realidade nacional e usar todo o instrumental teórico do marxismo e das ciências de maneira geral para pensar a sua realidade nacional e continental sem nenhum tipo de dogmatismo, de formalismo teórico e de importação à crítica de categorias que não se encaixam nessa realidade. Então é possível admirar a obra do presidente Mao, ler, estudar, entender as contribuições dele para o marxismo e não ser um dogmático que acha que, por exemplo, o Brasil é semi-feudal porque Mao dizia que a China é semi-feudal. Não é assim que se trabalha numa perspectiva crítica do marxismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de aquilo de sempre, né? Se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, ouvir o RevoluShow, prestar atenção nas indicações de textos que estão aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, chama lá no Instagram que a gente responde sempre as perguntas, sempre que possível, sempre que dá. E até a próxima.